A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você sabe o que é a BNCC? E é isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo, o seu podcast favorito de história medieval. E hoje nós vamos ter o prazer de falar aqui sobre o ensino de história, sobre como é que funciona, como que se dá o ensino de história medieval e as suas relações com a BNCC. E para isso, eu tenho o prazer de receber o professor lá da Universidade Federal do Oeste do Paraná. Paraná não, do Pará, desculpa. Olha, faltei na aula de geografia e não sei mais sigla de estado brasileiro. A UFOPA. Eu tenho o prazer de receber aqui o Douglas Mota. Oi, Douglas, tudo bem com você?
Tudo bom, um prazer. Vai ser um prazer estar conversando sobre esse tema tão importante.
E aí eu estava conversando em off aqui com o Douglas e falando que agora o medievalismo conseguiu fechar todas as regiões do Brasil. Quem sabe, em breve, a gente fecha todos os estados brasileiros. É a próxima meta aqui de professores de todos os estados do Brasil. Então, o Douglas vai bater um papo com a gente aqui sobre a BNCC, sobre os conteúdos que ela abrange sobre a história medieval. Nós vamos falar sobre toda a BNCC, porque isso também, né, daria horas de conversa. E se você gosta aqui do Medievalíssimo, segue a gente lá no Instagram. Nós estamos no @medievalíssimo. Lá você fica sabendo quando os podcasts saem, quando a gente faz divulgação de lançamento de livro, de evento e etc. Além de uma interação aqui comigo, principalmente, que é quem apresenta o programa. Então vai lá, é sempre bom seguir a gente nas redes sociais. E se você tem alguma crítica, sugestão, comentário sobre esse episódio, ou qualquer outra questão do podcast, entre em contato para a gente por e-mail lá no medievalíssimo@gmail.com. E lembrando que o Medievalíssimo também tem um grupo de WhatsApp onde todos quem ouve, quem faz o programa, está lá reunido para bater papo, trocar meme e rir um pouquinho da dureza que é viver hoje em dia. Então entra lá, o link está na descrição. E se você gosta desse programa e quer que ele continue no ar, pense em nos financiar. Para isso, você tem duas formas básicas. A primeira é através de doação direta. Aí você tem dois caminhos, que é usando ou o PicPay, através do user @medievalíssimo, ou através do Pix, lá no medievalíssimo@gmail.com, que é a nossa chave. Ou, se você quer se comprometer de uma forma mais perene, tem o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Entrando lá em apoia.se/medievalíssimo, você conhece as condições de financiamento, as metas, as faixas de financiamento e o que você ganha com cada faixa. Então entra lá, conheça e nos apoie e nos ajude a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Douglas, eu sempre começo os episódios aqui do Medievalíssimo com uma pergunta, que ela é uma pergunta e uma provocação ao mesmo tempo, que eu acho que todos nós que estudamos Idade Média de alguma forma, ou trabalhamos com ela de alguma forma, passamos em algum momento da nossa carreira, que é essa pergunta: por que estudar história medieval? Eu queria saber de você a sua resposta sobre essa pergunta.
Essa é uma pergunta recorrente, né? Como você falou. mas é uma pergunta importantíssima. Fiquei pensando nessa questão, eu penso que eu não consigo projetar algo sem, na verdade, relacionar a pergunta mais genérica, que é por que estudar história? E aí, dentro de história, estudar história medieval. Então, acho que eu vou tentar, na minha fala, propor algo que está relacionado à pergunta mais ampla. E eu gostaria de dividir essa minha primeira intervenção em diferentes linhas, porque essa resposta não é simples, não é nada simples, e eu acho que é importante a gente não perder a diversidade dessa resposta. Por exemplo, eu acho que é importante a gente resgatar de que estudar história e estudar história medieval é importante pela erudição. Ser erudito, construir um saber sobre determinados temas, construir um conhecimento vasto sobre o mundo, é importante em si mesmo. É um valor cada vez mais importante no mundo atual. Essa é uma justificativa para se estudar história e história medieval que caiu em desuso, até porque ela tem uma conotação muito elitista, um tanto aristocrática, de um saber erudito que está muito distinto do popular. Mas eu gostaria de reivindicar essa ideia porque a gente aprende história e a história medieval também por uma erudição, por um conhecimento acumulado de mundo, por entender que nós, quando começamos numa longa trajetória do saber, de aprender e aprender mais, a gente busca conseguir acrescentar diferentes conhecimentos sobre o mundo, inclusive sobre história e história medieval. Então, essa erudição me permite, por exemplo, apreciar músicas, apreciar arte, apreciar patrimônio histórico. E isso vale para a história medieval e muito, e vale para histórias do Brasil, no sentido mais plural que tem. Né? Eu, por exemplo, estou falando aqui do oeste do Pará, de Santarém, e hoje, no dia que nós estamos gravando, está tendo uma festa tradicional, que é uma festa de tradições portuguesas, indígenas, especialmente da etnia Borari. E quando eu sei história, quando eu construo um saber histórico erudito, não necessariamente acadêmico, com seu rigor acadêmico, mas um conhecimento erudito, eu consigo apreciar camadas dessa festa para além de chegar lá e dançar. Então, quando o viajante brasileiro hoje vai a determinados países europeus, por exemplo, ele pode apreciar ruas medievais, cidades medievais, castelos medievais, festas medievais. Em várias cidades brasileiras, então, a questão do medievalismo tem trazido banquetes medievais, reconstruções medievais, festas medievais. Então, quando eu construo um saber erudito, eu consigo apreciar melhor os bens culturais. Eu me torno um cidadão do mundo muito mais complexo, se não completo, que não existe, mas muito mais complexo. Eu consigo ver um mundo muito mais complexo e apreciar esse mundo. Então, eu penso que estudar história e estudar história medieval passa também pela construção da erudição. Nesse mesmo campo, um tanto mais em desuso, eu penso que estudar história passa pela fruição, pelo prazer. Novamente, essa é uma justificativa que caiu em desuso, exatamente por essas conotações do ócio elitista relacionado a um estudo prazeroso. Mas me preocupa, eu estou completando 10 anos no ensino superior esse ano, 9 anos na UFOPA, são mais de 15 anos em sala de aula, e nesses anos todos me preocupa, principalmente dando aula na formação de professores, o volume de alunos que ingressam nas universidades para cursar a licenciatura em História sem gostar de História. Alunos, aí ó, você pergunta, mas por que você veio? Ah, porque eu queria fazer outro curso, mas não tinha o curso disponível, minha nota no Enem não me dava essa possibilidade, ou simplesmente eu vim para ver o que acontece. Mas o que eu quero reivindicar? Tem que existir um prazer. A gente, em tanto termos de ensino, mas em termos de estudo sobre história e história medieval dentro disso, é preciso resgatar o prazer de aprender história, de saber história. de ler um livro de história e sentir um deleite em ler, sem querer ser francófono, mas alguns colegas falam lá, vai ele falar dos franceses. Mas uma das marcas da terceira geração dos análises foi essa. Um Georges Duby, um Jacques Legoff, um Emmanuel Leroy Ladurie, lançando obras que visavam dar deleite ao público em geral. Aí você lê o Montaigu, não como um medievalista vai ler, em busca da documentação medieval, das especificidades daquela sociedade, mas eu leio uma obra rigorosa em termos de conhecimento sobre o medievo, mas que dá prazer. É uma obra, é uma entrevista do Duby, que quando eu passo para os meus alunos, eles ainda se empolgam, que é o ano 1000, ano 2000, na pista dos nossos medos. É um livro como Guilherme Marechal, também de Georges Duby, em que você lê e você sente prazer. São algumas obras do Legoff, aqui eu estou citando apenas medievalistas, em que você consegue ler, aprender, e aquilo te dá um prazer da aprendizagem. O prazer de se estudar história. Eu poderia citar outros autores de outros espaços, mas estou aqui focando em Idade Média. Então, eu acho que essa dimensão também da fruição, ela tem que ser resgatada no ensino de história, e ela é uma dimensão importante do porquê estudar história e porquê estudar história medieval. Por fim, eu vou naquela que é, talvez já um clichê, mas é aquela nossa identidade. Acho que isso é bom. Eu falo em clichê, mas não é uma crítica, porque eu acho que a gente, às vezes, usa essa ideia, que é a ideia da cidadania. Eu estudo história para promover cidadania, para promover esse pensamento crítico. Isso é muito importante. Eu acho que essa identidade profissional, ela percorre de norte a sul o licenciado em história, que é o professor de história, que esse é o papel da disciplina, o papel dele na sociedade, promover pensamento crítico, promover cidadania. Só que quando a gente pega essa ideia e vai pensar o medievo, ela se torna um pouco mais problemática. Mas eu acho que ela também vale para a gente de história medieval em termos de alteridade, porque, e é isso, não é apenas o professor Douglas que está falando, a medievalística brasileira tem enfatizado, pelo menos nos últimos 20 anos, em artigos, em capítulos, em livros, que uma das grandes contribuições do ensino de história medieval, do estudo da história medieval no Brasil, é promover o contato do estudante com o outro. Uma Idade Média da alteridade. Isso é fundamental para pensar cidadania, para pensar Brasil contemporâneo. Para além da alteridade oferecida pela Idade Média, eu também gosto de ressaltar sempre que a gente não pode, em prol da alteridade, esquecer a identidade. E a Idade Média, ela é complexa por isso. Ao passo que ela nos oferece um outro tão distinto, o outro pré-capitalista, o outro pré-industrial, um outro talvez de um modo de produção diferente, essa Idade Média também nos oferece uma série de elementos de identidade. É uma identidade latina que a gente acabou assumindo pela experiência colonial, é a experiência cristã medieval que tanto nos afeta como um país hegemonicamente cristão ainda hoje, das mais diferentes correntes do cristianismo, uma língua que se forma na Península Ibérica e que nos permite uma leitura de ser e estar no mundo, a língua portuguesa. Então, tem uma série de elementos identitários, de instituições, de costumes, de festejos populares tão comuns no interior do Brasil, que são elementos de identidade, que formam a sociedade brasileira e que têm relações com a Idade Média. Então, quando eu penso no eixo cidadania, uma crítica do tempo presente, eu também vou pensar a Idade Média contribuindo em termos de identidade e alteridade. E para finalizar, eu vou acrescentar um outro lado, que é a questão do tempo presente. Cada vez mais, eu acho que eu vou voltar a isso ao longo da nossa conversa, nós temos buscado dar respostas ao tempo presente. A história tem cada vez mais se envolvido com o imediato, o acontecimento, o tempo presente. E a história medieval também vem reafirmando o seu papel de importância para entender o tempo presente. Não apenas para estudar esses elementos de um passado que se comunicam com o presente, mas, por exemplo, para pensar o medievalismo político, como vários colegas têm pesquisado, pensar como que movimentos de extrema-direita e conservadores têm se utilizado do medievo. Então, eu tenho defendido que é urgente o ensino de história medieval no Brasil também para conseguirmos entender e nos posicionar em relação a manifestações do tempo presente, tanto no Brasil quanto no mundo ocidental. Vídeo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, etc.
Olha, poucas respostas que eu recebi aqui, elas poderiam ter sido assinadas por mim como essa, viu? Que acho que é exatamente isso. A gente não pode ter medo do que eu gosto, sabe? Acho que é uma resposta muito boa, porque a gente vai passar boa parte do nosso tempo estudando isso, né? Ou boa parte do tempo trabalhando com isso. Agora, fiquei em choque com você falando que recebeu alguns ingressos na universidade que não gostam de história. E assim, não precisa ser um profundo conhecedor de história, afinal, são pessoas tão ingressando na questão da história, na questão acadêmica, etc. Não precisa ter um vasto repertório literário literário no sentido de conhecer a literatura, não de conhecer obras literárias, né? E estar por dentro dos mais diversos debates e tal, mas o mínimo de gosto por aquilo, por essa matéria, assim, esse campo do conhecimento, você precisa ter. Porque se você não tiver o prazer de estudar isso, vai ser um... Desculpa o português, né? Desculpa o meu latim, como se falam. Vai ser um pé no saco. E isso é a sua vida. Porque vai ser... Sabe? Não é fácil estudar história. A gente tem... A gente se criou no imaginário popular essa coisa que história é simplesmente você decorar algumas coisas. Mas assim, a faculdade de história é difícil, sabe? Eu falo para meus alunos. Pô... Na faculdade, quando eu estava na USP, o professor não estava nem aí. Passava um texto de 100 páginas de uma semana para outra e você que se vire, sabe? Vai estudar, vai ler, né? É óbvio, não sigam o meu exemplo, porque eu dava, vamos dizer assim, alguns textos eu dava uma desviada, não vou negar, né? Mas, pô, se você não tiver prazer naquilo, o texto de 100 páginas que às vezes é legal de ler vai ficar um fardo ainda maior, né? E assim, essa questão do gostar, eu sempre acho muito interessante quem responde com essa questão do gostar. Porque é uma chave para mim. Eu gosto disso da Idade Média porque eu acho legal, eu acho interessante. Né? Quando eu era criança, adolescente, eu vi o Coração Valente. A partir do momento daquilo, né, eu me apaixonei por esse período, por história de forma geral, e tô aí. Né? Se eu não tivesse assistido o Coração Valente, talvez num outro universo aí, talvez eu estudasse outra coisa.
Eu só queria complementar nesse diálogo da fruição é que esse é um argumento que vai na contramão do que a gente tem vivido nas últimas décadas, que é uma formação universitária, isso vale para qualquer área, extremamente utilitarista. A ideia de que eu tenho que formar pessoas para o mercado de trabalho, então o cara entra na graduação, você já está preocupado, eu tenho que te formar. Isso é importante. Eu defendo que a licenciatura tem que desenvolver uma identidade profissional, que o bacharelado tem que desenvolver uma formação técnica em termos de historiografia, metodologia de história. Só que a gente tem perdido essa dimensão do ensino superior e mais amplo. A tua pergunta não foi por que fazer faculdade de história. A tua pergunta foi por que estudar história medieval. E aí é muito importante te lembrar que eu estudo história porque eu gosto. E história me faz bem, eu consigo me entender melhor como indivíduo brasileiro, como um ser no mundo, porque estudo história, história medieval também. Então, acho que é importante te resgatar. Eu vejo cada vez mais os alunos presos a uma lógica utilitarista. Eu estudo isso para trabalhar. Só que aí, como você disse, vira um pé no saco, vira enfadonho. É a pessoa que não quero ler, não aguento mais ler. Aí você fala, pô, assiste um filme e pensa o filme historicamente. Ah, não quero, eu quero o filme para relaxar, não quero mais pensar historicamente. Porque virou enfadonho. A gente tem que resgatar o prazer da coisa.
E quando a gente gosta, a gente nem percebe que tá fazendo isso. Quando vai ver, fez, sabe? Então acho que essa tua resposta, Douglas, acho que eu poderia assinar ela tranquilamente. Bom, Douglas, A gente agora precisa entrar no assunto mesmo que nós vamos tratar aqui. E para isso, como eu sou meio aristotélico nesse sentido, a gente tem que sempre definir muito bem o nosso objeto. E para isso eu te pergunto, o que é a BNCC?
Tá, vamos lá. Acho que o primeiro ponto de falar e ter ser bem breve, assim, para não ter dúvida, a BNCC não é um currículo nacional. Ela é um documento normativo curricular que ela orienta, ela define as aprendizagens essenciais para a educação básica no Brasil. Tá? Eu digo isso porque, em geral, a gente acaba tratando a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, como o currículo nacional. Mas ela não é isso exatamente. Ela é uma normativa, um documento normativo que orienta os currículos. Porque os currículos mesmo, eles existem em termos de estados e municípios. Então, acho que isso é importante, uma primeira definição nesses termos. A partir daí, eu faço questão de quando falo sobre o assunto, quando leciono sobre o assunto, quando escrevo sobre esse tema, chamar a atenção de que existe um histórico da BNCC. A BNCC não é filha do governo Dilma, não é filha do governo Temer, como algumas leituras apressadas quiseram criar, né? Tanto para defender quanto para a oposição. A ideia de que a BNCC é petista, a Dilma inventou isso. Aí depois vê, não, a BNCC é golpista, foi a invenção do Temer. Óbvio que o contexto turbulento da política brasileira e da sociedade brasileira, das oposições, então, que marcaram os últimos anos, é evidente que isso afetou a BNCC. É evidente que o contexto do impeachment afetou a BNCC. No entanto, a BNCC está prevista desde a Constituição de 88. A BNCC está prevista desde a LDB. E ela foi sendo reafirmada e projetada pelos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, dos anos 90, pelas DCNs, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, toda uma legislação que prepara a BNCC. Essa BNCC foi sendo gestada na década de 2010 e especialmente em torno de 2014 e 2015, quando saiu a primeira versão da base, que a gente vai tratar ainda hoje, é a polêmica versão da base, especialmente no componente curricular História. E depois, ainda em 2015, acontece uma outra grande polêmica, que é a divisão da BNCC entre BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental e a reforma do ensino médio, que passam a tramitar de forma separada. E em 2017, no final do ano, acho que em dezembro, em novembro, a BNCC Ensino Fundamental e Educação Infantil foi aprovada. E em 2018, com a aprovação da reforma do ensino médio, o texto foi unificado. Então, desde 2018, nós temos no Brasil, e isso é algo inédito, uma Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo, foi assim que eu comecei a minha resposta, que orienta os estados e municípios da rede pública e particular a organizarem os seus currículos. E aí eu também gostaria apenas de finalizar chamando a atenção para as implicações, porque a BNCC, então, ela orienta os currículos estaduais e municipais, ela também reestrutura os livros didáticos, os materiais didáticos brasileiros, porque desde 2018, o edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o famoso PNLD brasileiro, ele passa a ter como objetivo implementar a BNCC. Então, o PNLD deixa de ser um indutor isolado do livro didático, e ele passa a obrigar que os manuais escolares adotem a BNCC. Hoje em dia, qualquer livro didático, para querer concorrer ao PNLD e ser distribuído para as escolas públicas brasileiras, ele tem que adotar integralmente a BNCC. Aí, no caso, não são os currículos estaduais. E a BNCC também visa reformular a formação de professores, né? É um debate duro que está sendo atravessado aí nas universidades.
Você sabe que PNLD é uma sigla que dá gatilho para professores do Estado de São Paulo, né? Você sabe que ultimamente dá uma certa... O pessoal já fica meio nervoso. E acho que é interessante você trazer isso, de que a BNCC ela não é um impositivo. Né? O seu, a sua... Quem estiver ouvindo aqui é professor. Você não é obrigado a seguir a BNCC, por exemplo. Você pode ou não. Na sua atividade docente, digamos assim, você pode ou não obedecer a ordem, as competências e tal. Ela só é uma sugestão de como deve ser estruturado. E acho que é interessante trazer isso porque eu acho que a comunicação sobre a BNCC, ela acabou meio que, olha, então o professor perdeu a liberdade de cátedra, daí ele precisa ensinar isso. E não é bem assim, né? Não é uma imposição do que pode e deve ser e como deve ser ensinado na história, não só história, mas todos os outros conhecimentos, né?
Essa é uma questão muito complexa. Por um lado, eu vou concordar com você, dizer que sim, a BNCC estabelece o mínimo para ser aprendido de norte a sul do Brasil. Uma das polêmicas, inclusive, em relação à BNCC, é porque existe um grupo muito grande de educadores, não apenas de educadores da história, que são contrários à existência de um currículo nacional, de uma base comum curricular nacional. Acham que os currículos têm que ser definidos em termos de escola, em termos de município, levando muito em consideração a diversidade regional e municipal, por exemplo, ou a liberdade de cátedra do docente. No entanto, como eu falei, existem pressupostos legais que nos levam à BNCC, e a BNCC está aprovada. Concordando ou não, ela está lá desde 2018. Então, assim, por um lado, ela é uma diretriz que orienta e diz, isso aqui é o mínimo, isso aqui tem que ser atendido. Só que alguns estudos já têm apontado que ela é tão volumosa e tão encadeada em termos de uma lista de conteúdo que ela reduz e muito essa liberdade de cátedra do docente. Né? Porque se ela não elimina, ela reduz. Porque, diferente dos PCNs, que eram muito mais, muito mais abertos, transversais, a BNCC História ela acaba adotando uma lista de conteúdos, né? Os objetos de conhecimento. E isso, na prática, acaba limitando bastante o fazer docente. Então, é esse impasse da... Não elimina, mas condiciona.
Exatamente. E acho que é interessante você trazer essa questão do regionalismo, né, das questões, não de regionalismo, né, mas das questões regionais, porque, de fato, se você tem uma nacionalização, digamos assim, desses currículos, você tenta homogeneizar uma sociedade, uma cultura que não é homogênea como a do Brasil. Né? Acho que a sua experiência aí no Pará mostra para você isso. Porque a sua experiência estando no norte do Brasil é muito diferente da minha experiência estando no interior de São Paulo, por exemplo. Eu acho que a gente pode começar a ver aí como que é esse impacto da nacionalização do conteúdo frente aos conteúdos regionais.
Esse é um ponto interessante, porque eu mesmo, quando escrevi alguns artigos, alguns trabalhos sobre a história medieval da BNCC, eu foquei na BNCC. Num momento ainda de pós-aprovação. Só que, por mais que às vezes o historiador perca essa referência do tempo passando rápido, especialmente pela pandemia, que mexeu com tudo nessa percepção temporal, como eu falei, já são alguns anos, né? Então, foi em 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Né? Já são mais de 5 anos aí da BNCC aprovada. E a gente já começa a ver alguns desdobramentos. Então, quando a gente pega a BNCC, e a gente olha, por exemplo, como a história medieval aparece na BNCC, nós vamos ver que uma mudança importante, a história medieval sai do 7º ano, ela fica no 6º ano, com todas as implicações que isso dá. Então, eu sempre enfatizo, por exemplo, que a gente está falando de no 6º ano de alunos, na faixa etária ideal, entre 10 e 12 anos de idade. A forma como a BNCC aparece, como último conteúdo do 6º ano, na prática, tem levado a história medieval ao 4º bimestre, e para os professores que estão nos ouvindo, ou para todos aqueles que passaram, lembram da vida escolar, vocês vão lembrar que o 4º bimestre não existe. Né? O 4º bimestre é marcado por feiras de ciência, às vezes alguns desfiles, algumas é um ensaio para festas e para as peças de fim de ano, para os jogos da escola, em alguns casos, e aquela pressão toda para as provas finais. Geralmente, as aulas apenas novembro e dezembro, já aquele ritmo de prova acabou o ano. Ninguém aguenta mais. Alunos cansados, professores exaustos e um calendário escolar cheio de atividades extracurriculares. E é nesse quarto bimestre que a história medieval tem aparecido por esse rearranjo promovido pela BNCC. Quando nós vamos para o conteúdo da BNCC, nós vamos ver uma Idade Média que continua sendo uma Idade Média da Europa, ainda que essa ênfase não apareça, o conteúdo continua sendo de uma Idade Média como sinônimo de uma Europa medieval, e mais do que de uma Europa medieval, de uma determinada Europa medieval, uma Europa entre França, Inglaterra, Itália, algo que o Rivair Macedo já apontava desde os anos 90, sobre a Idade Média no ensino de história no Brasil, mas eu também tenho defendido de uma potencialidade que essa BNCC traz para o conteúdo medieval, que é, por exemplo, inserir o papel da mulher na sociedade medieval. E isso é muito importante, é politicamente importante, é socialmente, culturalmente importante a gente ter essa obrigatoriedade e minimamente de norte a sul, se lembrar o papel da mulher no mundo antigo medieval. Então, isso é uma inovação importante. Por exemplo, tirar o estudo do cristianismo de uma história institucional e trazer isso para um campo de história cultural, quando se fala do papel da religião cristã, não o papel da igreja cristã, mas do papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura da Idade Média. Então, esse é um convite para que a gente ensine história medieval para além da hierarquia eclesiástica, para além da ideia da igreja como senhora feudal, para além da ideia de uma igreja que enganava o povo, por aí vai. Assim como a questão do Mediterrâneo, né? Então, pensar as conexões mediterrânicas tem sido uma chave de leitura importante das últimas décadas para a história antiga, para a história medieval, para a história moderna, e a BNCC aponta para isso. Então, só que esse é um quadro que minimamente, aí eu posso falar por mim, porque eu pesquisei e publiquei esse mapeamento, essa sistematização, esse é um quadro que a gente já conseguiu perceber as limitações e as potencialidades da BNCC. Mas como eu disse na questão anterior, a BNCC não é o currículo em que todo mundo usa. Ela é um indutor, ela é um normativo. E aí o legal agora, eu acho que a gente começar a fazer, o que eu vou falar aqui é um convite de pesquisa. Então eu gostaria que quem esteja nos ouvindo possa, quem sabe, pesquisar isso e depois me marcar lá, pesquisei porque foi uma ideia do professor Douglas, lá no podcast. E assim, quando a gente eu tenho começado a tentar olhar um pouco nos currículos estaduais. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, minha cidade, meu estado, minha terra natal. O Rio de Janeiro, quando fez o seu currículo estadual com base na BNCC, ele escolheu um caminho confortável. Ele praticamente copiou e colou. Se nós olharmos o currículo do estado do Rio de Janeiro para o ensino fundamental, ele basicamente copia e cola a BNCC. Evitou entrar em polêmica. Só que mais interessante do que observar o copia e cola é notar que o Rio de Janeiro acrescentou algumas habilidades especiais. Para quem já pegou a BNCC, elas têm um código. Então, por exemplo, a habilidade do Rio de Janeiro, ensino fundamental 06, história 01, RJ. Ela diz: reconhecer as reminiscências das formas de trabalho existente no mundo antigo, no período contemporâneo. Aí você fala, pô, legal. Mas o nosso tema não é história antiga, é história medieval. Mas olha que interessante. Esse é um objeto de conhecimento de história medieval. Só que o Rio de Janeiro acrescentou uma habilidade que ignora a história medieval. Que só lembra do mundo antigo e articula o mundo contemporâneo. E isso se repete em outras habilidades que o Rio de Janeiro acrescentou com habilidade. Que nota, como a gente falou, os estados têm autonomia para acrescentar coisas, para adaptar. O Rio de Janeiro optou por acrescentar. Aí você fala, que interessante. Só que nenhum dos acréscimos abarca a história medieval. Todos eles buscam vincular a história antiga à história contemporânea. Eu acho que isso é um indício muito importante do desafio de pensar a história medieval nesse pós-BNCC. Outro exemplo, Bahia. Então, eu tentei pegar exemplos diferentes. Saí do Rio, fui para Bahia. A Bahia fez o mesmo caminho. Pegou a BNCC, copiou a BNCC. Então, nota, o que eu estou querendo dizer? Tanto no Rio quanto na Bahia, a escolha se teve mais participação de professores ou menos, não vou entrar nesse debate. Se foi a secretaria que fez isso ou os professores que debateram e optaram por isso, esse não é o meu debate. O meu debate é, o Estado fez uma escolha. E a escolha foi copiar e colar a BNCC. E nesse copia e cola, a Bahia também acrescentou habilidades suas, como a habilidade Ensino Fundamental 06, História 02, Bahia, que diz compreender a organização social, cultural e econômica e política do feudalismo como marcos do período medieval. Isso é mais um indício interessante. Nós temos uma escolha por acrescentar um debate de feudalismo que, convenhamos, ele é, no mínimo, um tanto caduco dentro da história medieval especializada. Né? Hoje, a medievalística brasileira e internacional não tem o feudalismo como um pilar interpretativo da história medieval. Pelo contrário, a gente tem tentado romper com essa lógica de feudalismo como um instrumento de romper com uma Idade Média eurocêntrica. E esse foi um dos acréscimos do currículo da Bahia. Quando eu saio da Bahia e vou para o estado de São Paulo, eu observo novamente o mesmo processo, que é uma tendência nacional, copiar e colar BNCC e adaptar. São Paulo fez uma adaptação nas habilidades. Ele acrescentou algumas informações. E em alguns casos, novamente, tal como no Rio de Janeiro, o acréscimo foi para linkar aquele fenômeno antigo ao mundo contemporâneo. Meu último exemplo, para não me alongar, é do Pará, o estado de onde eu estou falando. E o Pará, me parece que tem uma rejeição crônica em relação à história medieval. Além de historicamente não contratar medievalistas, como acontece no Federal do Pará, em Belém, que prefere não ter medievalistas na casa, tem até um componente, história do feudalismo, mas medievalistas não contratam. Assim como outras universidades do Estado que se recusam a abrir concurso para professor especializado em história antiga e medieval, nessa grande área estranha. Então, quando a gente pensa no currículo do Pará, chega a ser interessante de observar que é um currículo que evita mencionar a história medieval. Que ele não tem problemas de mencionar, de referenciar a história antiga, a antiguidade, mas ele tenta dispersar o conhecimento explícito sobre a Idade Média. Ele deixa apenas a questão da Idade Média referenciada ao falar das mulheres, né? O papel das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Ponto. Aí a Idade Média aparece. Mas fora isso, a Idade Média não aparece de forma explícita. E eu já gostaria de chamar atenção para isso. Nesses exemplos que eu trouxe, a história antiga ela tem muito mais prestígio do que a história medieval nesses currículos estaduais. E eu acho que isso é um tema importante que eu convido os meus colegas da área de medieval, que vão ter contato também com esse material aqui do podcast, para juntos pensarmos esse desprestígio da história medieval em termos dos campos da história estudada e pesquisada no Brasil.
Eu acho que é importantíssimo fazer essa conclamação, porque senão a gente volta para o tema da próxima pergunta, que é uma exclusão da Idade Média, do período medieval, uma exclusão, né? Ou excluir não pode, porque tem o mínimo, como você trouxe, a BNCC é o mínimo que você tem que fazer, mas uma diminuição do seu papel, né? E aí eu queria que você fizesse pra gente um panorama por que que quase tiraram, para quem não sabe, durante as várias versões da BNCC, na primeira versão, simplesmente não tinha Idade Média na BNCC. Então, aí começou os historiadores, não apenas medievalistas, mas historiadores de forma geral, começaram a questionar isso, e aí voltaram atrás com uma versão totalmente mais rígida e tal. E aí agora, mais ou menos, encontraram um meio termo. Aí eu queria saber de você, por que que quase tiraram a Idade Média da BNCC?
Acho que para essa resposta eu vou construir algo complexo, tal como na primeira. Vamos ver se você vai concordar e assinar também. Eu diria que acho que talvez uma referência muito ampla para se pensar isso e afeta a história como um todo é a nossa sociedade ser tão presentista. Uma vez que a nossa sociedade é presentista, as humanidades e nessa lógica das exatas sendo mais valorizadas, o conhecimento técnico muito mais valorizado que o conhecimento das humanidades, as humanidades como um todo têm sofrido. E a história entre elas. Eu gostaria de começar reivindicando isso do mais global possível, porque isso acho que é importante para a gente entender o desafio. A história reduziu. Vídeo que aconteceu no ensino médio. As humanas perderam espaço. Isso não é específico do Brasil. Na Europa também está acontecendo isso, nos Estados Unidos. Há uma redução da carga horária de humanas internacionalmente. Mais do que isso, há uma perspectiva que é presentista. E isso já sai do mais geral e vem para a história. E é um desafio. Eu brinco muito com os meus alunos da formação de professores que na hora deles selecionarem conteúdos, eles têm um desafio muito grande. Quando eu estudei para o vestibular, em 2003, basicamente os livros de história paravam no governo Collor. Alguns iam ao governo Fernando Henrique. Hoje em dia é impossível você ensinar história sem abarcar o 11 de setembro, sem abarcar o primeiro e segundo governo Lula, governo Dilma. Imagino que daqui a 2-3 anos os alunos já vão estar tecendo sínteses sobre o que foi o governo Bolsonaro.
Não, já tem livro didático incluindo a pandemia.
Olha,
eu recebi uma prévia, contava de coordenador, uma prévia de material que tinha já a indicação da pandemia.
Olha só, eu ia até citar a pandemia, mas observa que essa dimensão cumulativa da história e uma lógica de que o mais importante é o mais próximo, porque ele me informa mais do que o antigo, essa lógica que a gente carrega de que o antigo ele é algo que me afeta pouco. E é mais importante estudar a história contemporânea. O que que tem acontecido? Quando eu vou para o Brasil do século XIX e vejo o primeiro esboço curricular prático, não normativo, mas o estabelecimento de o que é um ensino de história no Brasil sendo definido, se estudava história antiga, história medieval e história moderna. Não existia nem contemporânea enquanto um campo da história. Aí a história do Brasil briga, alguns historiadores, movimentos intelectuais brigam para que eles também tenham um papel importante nesse ensino de história. E aí começa a existir uma história universal, uma história geral das civilizações e a história do Brasil. Só que de lá para cá, a tendência sempre foi a história antiga e medieval sendo colocadas dentro de um grande campo e meio que se aglutinando ali, a história moderna muito pressionada entre essa antiguidade medieval, que acaba sendo antiguidade medieval modernidade, para uma contemporaneidade mais extensa. Se a gente for pensar antes da BNCC, tradicionalmente, sexto ano, concepção de história, história enquanto ciência, tempo histórico, fonte histórica, essas discussões introdutórias. História antiga, processo de hominização e história antiga. Sétimo ano, história medieval e história moderna. oitavo ano, história contemporânea, nono ano, história contemporânea. Só que essa história contemporânea continua a ocorrer. E aí, o que, que vai acontecendo? A BNCC fez isso. O que era? A história medieval tinha um primeiro e um segundo bimestre do sétimo ano para chamar de seu, tradicionalmente, ela foi jogada para o final do sexto. Aí o sexto ano agora ficou. O que, que é história? Fontes históricas, hominização, primeiras civilizações, história antiga, antiguidade clássica e, no finalzinho, opa, história medieval. Então, esse é um problemão. Então, eu acho que isso ele é amplo o suficiente porque ele envolve a nossa lógica de colocar, de fazer prevalecer os acontecimentos mais recentes frente aos conhecimentos de sociedades mais recuadas. E aí nós vamos ver cada vez menos espaço para o estudo da antiguidade, das antiguidades, do Brasil colônia, das histórias medievais e assim por diante. E mesmo de outras histórias. Até 10 anos atrás era comum o livro didático trazer capítulos sobre China, o Japão, sobre Índia. Hoje em dia isso praticamente desapareceu também por essa lógica da BNCC. Mas para além dessas discussões que são mais amplas, eu vou dizer que em meio a isso tudo há um desprestígio da história medieval, um termo que eu já citei aqui. Por mais que a gente diga que isso já passou, na prática, no senso comum, e eu vou dizer mais, pessoal, e isso pode ir, não precisa cortar. É público essa minha crítica. Os nossos colegas dos departamentos de história também continuam achando que a Idade Média é irrelevante. Vamos ser sinceros, por que, que não tem um medievalista em todas as universidades brasileiras? Porque outros historiadores, professores, doutores acham que isso não é importante. Colegas formados em história, com seus diplomas de doutorado, acham que o que é importante é se estudar a história do Brasil. O que é importante é estudar a história contemporânea. Ou é importante que tenha alguém que dê aula disso, e isso aí é história antiga e medieval, mas que ele, o pesquisador, o professor, seja de Brasil e contemporâneo. Porque é isso que ele pesquisa. Ele pode até ensinar, fazer um basicão de antigo e medieval, mas ele é de história do Brasil e história contemporânea. Então, essa questão, que é uma questão que o público em geral não pensa nela, está diretamente relacionada ao que aconteceu em 2015. Que em 2015, a BNCC foi construída por um conjunto de professores. E o que era esse conjunto de professores? Eles não existe esse professor genérico, professor doutor de história. Existe um professor que estudou e tem sua especialidade. E o que, que se observou? Eu falo isso no artigo que eu publiquei sobre o BNCC. Basicamente, todos são de história do Brasil e de ensino de história. E se tem uma marca dos pesquisadores de ensino de história no Brasil, é que, ao defender o que, que tem que ser estudado em conteúdo, eles são extremamente críticos a uma manutenção vista como eurocêntrica da existência do ensino de história antiga e medieval. Há uma crítica muito grande de que a história antiga e medieval só é estudada no Brasil por causa do modelo quadripartite francês, eurocêntrico. Logo, se eu quero romper com o colonialismo, com a colonialidade do saber, se eu quero promover uma história do Sul, uma epistemologia do Sul, esse debate tem levado a uma crítica à existência da história medieval e antiga, não como opcional. Então, o que esse grupo fez em 2015? Ele formulou uma base que é interessante. É interessante porque ela critica o modelo quadripartite. Ela é interessante porque ela coloca... Ela mostra que a construção do currículo entre do mais antigo ao contemporâneo é uma escolha epistemológica da história. Mas, em contraponto, ela excluiu a história medieval e a história antiga do currículo, deixando pequenas menções e usando como argumento de que isso seria opcional. O obrigatório seria o estudo do Brasil focado em populações indígenas e afro-brasileiras, para, a partir do Brasil, se compreender o todo. Pedagogicamente, teoricamente, tem muitos fundamentos nisso. Porém, ao executar essa proposta, na prática, a BNCC, em sua primeira versão, 2015, excluía a história antiga e medieval. E não apenas, como eu gosto de lembrar, não fomos apenas nós medievalistas ou os colegas de antiga que criticaram a BNCC. Os colegas de moderna criticaram, porque cadê o renascimento artístico e cultural? Cadê reforma? Nós somos um país que vive o dilema de um protestantismo na política. Nós somos um país de maioria cristã, um país cada vez mais intolerante com intolerância religiosa, um país que não consegue construir o Estado brasileiro como Estado laico. Mas os colegas que fizeram a BNCC 2015 entendem que esse é um debate que não deve ser central. Debater reforma, porque esse é um saber muito eurocêntrico. Isso é Europa. Isso não tem muito a ver. E aí nós, na crítica, falamos que essa base de 2015 era brasiliocêntrica, porque ela também não resgatava uma história pré-colonial, entre aspas, de uma América antes dos portugueses, uma América portuguesa antes dos portugueses. Por exemplo, a região de onde eu estou falando, Santarém, os estudos arqueológicos apontam para uma ocupação muitíssimo importante dessa região no ano 1000, ou anterior ao ano 1000, depois de Cristo, uma densidade demográfica, trocas comerciais importantes por toda a Amazônia como um todo. Essa discussão também não apareceu na BNCC 2015. O que aparecia era uma ênfase no Estado. Então, na prática, o que a gente está vendo? O mesmo debate que estava lá no século XIX estourou de novo em 2015, mais de 100 anos depois, que é o debate entre um grupo de intelectuais que entende que o ensino de história no Brasil deve estar centrado no Estado e no brasileiro, no Brasil, e a partir do Brasil estudar, eventualmente, o outro, e uma tendência mais humanista, universalizante, que entende que é fundamental para a formação de um cidadão esse contato constante com as múltiplas experiências do ser homem nas sociedades no tempo. Então, esse foi um debate central. Novamente, eu estou tentando reforçar aqui, para não ser leviano, de que isso tem fundamento teórico, pedagógico demais, mas esse é um debate que coloca em disputa grandes historiadores. E isso se tornou um debate que ultrapassou o meio acadêmico. Na época, inclusive, o próprio ex-ministro, acho que já como ex-ministro, Renato Janine Ribeiro, foi à mídia fazer uma crítica, exatamente por essa ausência da história antiga, medieval e moderna. Nós, eu sempre cito com muito orgulho, nós de história antiga e medieval da região norte e nordeste, lançamos a primeira carta da área, antes das associações de área lançarem suas manifestações. Nós da região norte e nordeste organizamos uma carta propositiva. Afinal, a nossa proposta é: não apenas queremos a manutenção da história antiga e medieval como sempre foi, eurocêntrica, atenocêntrica para o mundo antigo, com foco em feudalismo na história medieval. Nós queremos algo mais, pensar outras idades médias, pensar outras antiguidades. E foi isso que a gente falou bastante em 2015. E eu acho que isso, de alguma maneira, teve desdobramento. Mas eu acho que talvez muitos dos nossos ouvintes não acompanharam esse debate, eu gostaria apenas de lembrar que isso deixou muitas cicatrizes. Tem muito professor ainda que ainda fica remoendo as críticas que recebeu. Muitos professores que ainda vão a público dizer que realmente é um absurdo se estudar história antiga e medieval, de que isso não é relevante e assim por diante. Então, acho que a gente tem que ter muita clareza quando debate isso, porque não foi uma questão do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro. Foi uma questão de colegas. São colegas, doutores em história, professores universitários, que na hora de formular um currículo entenderam que isso não era relevante e tentaram excluir a história antiga e medieval do currículo brasileiro.
Douglas, nada a acrescentar, porque eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Não dá para você querer apenas fazer uma decolonização, que é uma palavra super na moda hoje em dia, e esquecer que nós somos parte de um todo. O Brasil não é uma ilha, o brasileiro não é uma ilha que não tem conexão com nenhuma parte do planeta, né? Por exemplo, só essa questão de que focar a construção do ensino de história na construção, na formação do Estado brasileiro, pô, isso é um debate do século XIX, do século XVIII, que a gente julgava já estar ultrapassado. E não, ele sempre volta aí para morder os nossos calcanhares para falar, olha, tá vendo, história, a formação dos Estados Nacionais, história, a formação dos Estados Nacionais. Sendo que se você olha, se você for estudar o passado com um mapa, né, dos estados modernos na cabeça, a sua história vai ficar muito ruim. Como você vai pensar vai ficar muito ruim, porque as questões de identidade, as questões de pertencimento, as questões, enfim, a própria existência desses espaços nem sempre foi assim, né? Então é o que você falou também, é um presentismo, né? E aqui é interessante a gente relembrar uma fala do professor Luca Gibrovski aqui, que ele trouxe no programa sobre os mitos sobre a Escandinávia medieval, que ele traz como a CAPES tem um levantamento que a maior parte absoluta da produção intelectual brasileira em história, principalmente dentro da academia, ela é brasilocêntrica, né? E mais importante ainda, ela trata de um recorte temporal muito presente. Ou seja, nós estamos falando de 64 para cá. Ou seja, a história acadêmica no Brasil se resume a um pouco mais de 60 anos. E isso tem um impacto na nossa percepção do que é a história, do que é a história do Brasil, do que é uma, entre aspas, história geral. Nós sabemos que isso não existe, né? Mas isso mostra como que a gente ainda está preso, delimitado, a um discurso nacionalista. Então, sempre que a gente vem aqui no medievalismo e desce o cacete na história nacionalista, ela vem para mostrar pra gente que ela continua forte. E ela tá aí. E, por favor, o ouvinte, não me entendam que ou entendam que eu tô dizendo que estudar a ditadura militar e a redemocratização no Brasil não é importante. É tão importante quanto estudar o gótico, por exemplo. É tão importante quanto nós, como brasileiros, impormos uma... Já que é para ter uma visão do sul global, a gente impor uma visão do sul global sobre o mundo, não é sobre só o Brasil. Porque senão a gente vai acabar entrando numa lógica que o brasileiro só pode estudar Brasil, sabe? E então o gringo, o alemão só pode estudar Alemanha, o italiano só pode estudar Itália, o japonês só pode estudar o Japão, o queniano só o Quênia. E aí a gente fica preso, se perpetua eternamente esse ciclo da história nacionalista.
E Bruno, infelizmente, isso continua acontecendo. Eu ouvi na minha graduação, na matéria de metodologia da pesquisa, quando era para fazer um projeto de TCC, da minha professora, tipo, pô, mas para que você quer estudar história medieval ou história... Na época eu tava até em dúvida se eu estudaria Inquisição Portuguesa. Para que você vai estudar isso? A história da Europa, da história do Brasil. Eu ouvi isso em 2006, 2007, não lembro exatamente o ano. Os meus alunos, frequentemente, os meus alunos que fazem TCC em medieval, falam do constrangimento que eles recebem. De, às vezes, não explícito, às vezes até explícito, mas às vezes naquela fase fala de... Não tem como estudar história medieval porque não tem as fontes não estão disponíveis. Ou para que estudar isso? A gente tem que estudar história local. A história que vai fazer diferença é a história local. Eu falo, realmente, né? Vai mudar a vida de todo mundo o TCC sobre um documento do cartório.
Só se fala de outra coisa, né?
Realmente.
E acho que é interessante outro ponto que você trouxe, que é a questão das universidades não terem os especialistas, né? E uma coisa que eu fico aqui para fazer o podcast, eu dou uma pesquisada no CPF de quem tá aqui comigo, né? E assim, eu fico impressionado como em várias universidades, né, universidades públicas, universidades grandes, a pessoa lá, professor de história antiga e medieval. Quer dizer, na universidade, cada vez mais, há uma junção desses dois períodos, entendidos como um período só, digamos assim. E existe uma especificidade enorme sobre a antiguidade e sobre o período medieval.
Bruno, agora eu vou me dirigir especialmente aos meus colegas que estão na pós-graduação em História Antiga e Medieval e estão nos ouvindo. Porque o graduando, nesse caso, ele não é tão afetado pelo que eu vou falar. Mas os meus colegas, especialmente que estão fazendo doutorado nesse momento, colegas que estão fazendo suas teses e dissertações em História Antiga e Medieval, pensem que para a atuação via concurso em universidades estaduais e federais, a probabilidade de vocês fazerem um concurso para a grande área de antigo e medieval, por mais que ela não exista na prática, ela existe para CAPES. E na hora de justificar os concursos, é assim que se faz, concurso para antigo e medieval. Então, por mais que você pesquise Escandinávia, você tem que se preparar para falar sobre Egito faraônico. Por mais que você estude Gália Merovingia, você tem que se preparar para falar sobre crise do século XIV e XV e sobre romanização. Por mais que você estude Suméria e não tenha menor interesse sobre o Islã medieval, você vai ser cobrado para falar sobre Islã e Bizâncio. E eu estou falando isso, Bruno, até brincando aqui, me comunicando com os meus colegas, porque essa dimensão acho que pouco aparece na formação. Ainda hoje, e eu ouvi isso, um relato de uma grande amiga, não vou citar o nome, mas se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que é ela. Ela dizia da desilusão que é você passar anos estudando, fazendo PIBIC, fazendo artigos, um TCC rigoroso, mestrado, doutorado, e esse processo entre a saída do doutorado e a almejada vaga no ensino superior federal público, onde a gente consegue fazer pesquisa também, ela não se dá de forma tão natural, tão linear. E ela, às vezes, não se dá porque quando você sai de anos de especialização, você entra num concurso que te cobra uma área inexistente, como você falou. A história antiga, desde tal qual foi formada, ela se dividiu em eixos de especialização. Especialistas, os assiriólogos, egiptólogos, latinistas, helenistas. Por mais que cada vez a gente tenta romper isso, essas amarras, o cara que é especializado em Mesopotâmia, ele é especializado em Mesopotâmia. Às vezes nem sobre Roma ele consegue ir bem. Só que para o concurso, a gente tem que dar conta de tudo. E tirando as grandes universidades das grandes capitais do centro-sul brasileiro, todas as outras têm seguido a área CAPES, que é a área de uma história antiga e medieval associada, que infelizmente não existe. Então, na prática, você acaba tendo, como o caso da minha universidade, um medievalista que se esforça para dar história antiga, mas não necessariamente faz pesquisa em história antiga, orienta pouco em história antiga, isso não desenvolve área. Eu consigo, a duras penas, desenvolver medieval, com os meus PIBICs, com os meus orientandos de TCC, mas na prática eu não desenvolvo uma área de antiga. Isso é ruim. É ruim para a formação de professores e para a formação de pesquisadores em história. Então acho que essa é uma questão muito importante ser levada em consideração. É lembrar dessa unidade incômoda entre a história antiga e medieval. Vale como curiosidade. Lá quando a ANPU foi criada, a Associação Nacional de História, a ANPU foi criada, numa das primeiras sessões, se eu não me engano, o historiador francês Michel Mollat, ele participa de uma reunião como convidado, ele estava acho que na USP na época, e ele fala da crítica sobre essa associação da história antiga e medieval. E uma das decisões foi da separação de antigo e medieval. Só que isso virou história. Na prática, hoje, a gente tem tentado se alocar. Porém, mais grave do que isso é a quantidade de universidades que se recusa a abrir vaga para a história antiga mesmo que seja história antiga e medieval, mas a ter um especialista dessa área de antigo medieval. Para além disso, ele se recusa a renovar os concursos. Professores se aposentam e tem que uma briga interna nos departamentos para manutenção da vaga na área. Isso é muito duro e muito grave no nosso país.
E também há uma consequência da fuga de cérebro, né? Ou seja, a pessoa que quer estudar antiga no Brasil não fica aqui. Vai tentar estudar em outro lugar, né? Tem uma amiga aí que ela fez isso. Ela foi estudar, ela foi para a Espanha, porque ela, lá ela conseguiu estudar medieval no doutorado de uma forma mais profunda, mais bem detalhada, digamos assim. Uma orientação mais profunda e tal. Então, assim, sabe, é um monstro que se retroalimenta isso, né? Então, volta... E tudo começa com um simples debate sobre a BNCC, né? Sobre o que vai cair, o que não vai, e a gente vai vendo como essa camada, essas profundidades estão aí. E no fim, mostra, escancara um problema estrutural que nós temos, que a gente sempre fala e às vezes não tem essa materialidade pronta, que é a precarização da universidade pública de forma geral, né? Nós estamos falando aí, não apenas... se a gente fosse um podcast sobre engenharia, por exemplo, provavelmente a gente teria com os mesmos debates sobre como que o ensino nas universidades públicas é precarizado, porque dá trabalho, sabe? Dá trabalho você ter professor, dá trabalho você ter universidade, e aí dá no que dá.
Eu só quero complementar, como você falou, os assuntos vão se puxando, e isso é um resultado negativo do Reúne. Óbvio que hoje, 2023, falar do Reúne como negativo soa muito ruim. Como assim? Foi o maior programa de reestruturação e expansão das universidades. A minha universidade só existe por causa do Reúne. As universidades chegaram ao interior muito por causa do Reúne. Isso é fato. Porém, a gente não necessariamente tem que fazer uma história preto e branco. Há um lado mais sombrio aí. E o lado sombrio são as consequências negativas. Eu me formei na Federal Fluminense, um curso que até hoje é visto como de excelência no Brasil na área de história. UF, Unicamp, UFRJ, USP, UNB, UFPE, que são cursos que têm dezenas de professores. E esses professores, em dezenas, conseguem desenvolver áreas de pesquisa, oferecer disciplinas optativas, conduzir programas de pós-graduação de forma vigorosa. Só que o Reúne impede isso. As lógicas estabelecidas no Reúne fazem com que os departamentos fiquem pequenos e sejam diretamente voltados para a formação de professores, para o bem e para o mal. É fundamental, em termos de política pública, é fundamental formar professores no Brasil. O Brasil ainda tem déficit de professor, por mais que soe estranho para quem é das grandes capitais. O Brasil tem déficit de professor. Por quê? Porque a gente precisa do professor ribeirinho, onde eu estou trabalhando. Eu preciso de professor para trabalhar em comunidade quilombola que fica 5 horas, 6 horas de barco, um dia de barco do polo da cidade. Para lá não tem professor. O Brasil necessita de professores no interior, mais do que nas capitais. Sem falar que todos os problemas que envolvem as capitais. Então, o governo optou por fortalecer as licenciaturas. Isso é ótimo. Não estou aqui, por favor, não estou aqui fazendo uma crítica a isso. Só que ao fazer isso, os bacharelados praticamente sumiram. Os bacharelados perderam seus sentidos, praticamente perderam o seu papel, caso bacharelado de história, e os departamentos minguaram. A dificuldade de você ter um departamento com mais de 9, 10, 11 professores. E é isso, dificulta muito. Dificulta muito a gente falar de um ensino de história antiga e medieval no Brasil sendo oferecido na graduação. E aí, se o nosso ponto de discussão fosse não apenas a BNCC, mas o ensino de história medieval no Brasil, um polo central é: as pessoas têm uma formação muito frágil em história antiga e medieval, de norte a sul do país. E isso envolve desde as grandes universidades às universidades menores, como a minha. A formação de antigo medieval é muito, muito rápida, é muito sintética e, em geral, às vezes feita por não especialistas.
Você sabe que nesse sentido que você está trazendo aí, eu fiquei muito, tive muita, um privilégio muito grande na USP, porque quando eu tava lá fazendo minha graduação, né, eu tive 5 professores de medieval, a gente podia escolher entre 5, sabe, e assim, 5 na graduação, e na pós ainda tinha mais um, que era o Hilário, que aí você podia ser orientado por ele e ele não tá necessariamente te dar aula. Então, assim, aí eu imagino, você vai para uma universidade no interior do Brasil, onde você não tem esse professor, você acaba realmente, como você falando, não desenvolve nem o professor que vai dar aula, né? Porque ele vai ter uma formação caducante, ele vai ter uma formação não feita por especialistas, e também não formam pesquisadores, ou seja, não forma nada. não forma nenhuma coisa com excelência, nem outra. E aqui eu não estou falando mal de quem está ouvindo, por favor. Não estou falando mal da sua formação ou de como você lidou. Nós estamos falando de um problema estrutural da educação e do ensino de história no Brasil. Né? Bom, Douglas, acho que depois dessa catarse aqui sobre... Tá vendo que a gente perguntou por que foi quase extinto, quando foi ver, estamos falando mal dos coleguinhas aqui. Você pode mostrar, você pode indicar pra gente quais são os principais conteúdos indicados de história medieval na BNCC e quais seriam, vamos dizer assim, os benefícios educacionais e epistemológicos para os alunos do ensino base a partir desses conteúdos?
A BNCC, ela estabelece a história medieval no 6º ano. São as últimas unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. Em grande parte, é a partir da habilidade número 14 até a habilidade número 19, em que se define a história medieval. Quais são os itens que aparecem em termos de objeto de conhecimento? Vou colocar aqui nos objetos. Passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Em geral, esse é um conteúdo que é estudado de forma estática e ainda que se continua a dizer que o mundo antigo acaba no século V, a história medieval começa no século V, a partir da ruína, da crise romana. Eu gosto sempre de lembrar os meus alunos da formação de professores que essa história está muito caduca. Então, acho que uma contribuição seria... Até para a gente não está formando historiadores. Os alunos da escola não são pequenos historiadores. Mas é importante eles aprenderem que decodificar o discurso histórico. Deixar de aprender uma história como uma narrativa que se conta e está toda encadeada. E entender a história como uma construção de leituras sobre o passado possíveis. Eu acho que isso é fundamental para a gente evitar que em 2023... continue entrando aluno na graduação de história dizendo, caramba, eu nunca aprendi história em termos de diferentes leituras sobre o passado, que é a base do que a gente faz na história universitária. Quer dizer, olha, mais do que te ensinar quando aconteceu a vitória de Alexandre o Grande contra os persas, eu quero entender a importância do Império Helenístico para as conexões euro-afro-asiáticas. Aí o cara fala, mas eu sempre aprendi a data, os nomes. Não fala, nós na universidade já não fazemos mais isso. Então eu diria que esse objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo medieval para o medieval, é uma oportunidade de você chamar atenção para diferentes leituras do processo, para o conceito fundamental para a compreensão histórica, que é processo histórico, que não se resume a acontecimento. Se o professor de história for mais inclinado, como eu, à história política renovada, ele pode trabalhar o peso dos acontecimentos como estruturantes para explicações e para fenômenos que reverberam em outras dimensões. Se ele for um historiador de uma tendência marxista, ele pode pensar a lógica dos modos de produção, das estruturas que se transformam lentamente do baixo império para a alta Idade Média. Se ele é um historiador que gosta da materialidade, ele pode chamar atenção para essa quebra material importante entre o século III, IV, V até o século VIII, que materialmente tem afirmado uma ruptura do mundo antigo para o medieval. Se muitos deles são professores que têm mais inclinação cultural e talvez uma inclinação até para o cristianismo, porque boa parte dos professores de história são cristãos e, nas suas aulas, sentem vontade de desenvolver também um saber sobre a história do cristianismo, eles poderiam seguir com Peter Brown e o conceito de antiguidade tardia e pensar o papel reestruturante do cristianismo, que redefine o que o ethos do Mediterrâneo. Então, eu diria que só esse item a gente dá muitas possibilidades. Um segundo, a fragmentação do poder político na Idade Média, eu diria que o desafio aqui é a gente deixar de ser eurocêntrico. Porque falar de fragmentação do poder político na Idade Média é pensar na lógica do feudalismo. Está implícita. Feudalismo não aparece, mas está implícito aqui. E aí, talvez, pensar de um poder político que se fragmenta, pensar num poder político na Europa medieval que se fragmenta por relações de dependência pessoal, e o Brasil nos ensina que essas relações de dependência pessoal não desapareceram. Eu costumo dizer para os meus alunos que a lógica das dinástica do poder continua na nossa política contemporânea. É só qualquer professor de história pedir para o seu aluno investigar a Câmara Municipal do seu município. Vê lá quais são os nomes. E provavelmente você vai encontrar que teve avô, filho, neto, esposo. Parentes estão lá. Às vezes são famílias que estão no poder há décadas. E num período republicano, as lógicas de poder dinástico continuam. Especialmente nos interiores do Brasil, lógicas de poder que a gente chamou de coronelismo, lógicas de dependência pessoal que não são particulares do feudalismo. Então, acho que isso também é interessante para a gente pensar. Eu também pensaria que, se eu sair da Europa medieval, essa fragmentação não é tão evidente, porque a gente tem um poder carolíngio, um poder bizantino centralizado, muito importante, no Mediterrâneo Oriental. Eu tenho os impérios árabes, os impérios muçulmanos, importantíssimos. Eu tenho um grande império mongol se formando nessa Idade Média. Então, nem só de poder fragmentado vive a Idade Média, quando eu estou falando da Idade Média no geral, não de Europa medieval. Um que eu gosto muito, que é o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África, do Oriente Médio. Cara, esse é um grande prato cheio para o professor fazer algo novo. Pensar o Mediterrâneo não é pensar a Europa medieval. Pensar o Mediterrâneo é lembrar que Mediterrâneo também é África e que existia uma experiência africana medieval. E eu não estou nem falando da África negra subsaariana, pelo menos da África do Norte. Importantíssimo para entender a Idade Média, para pensar as trocas e as conexões mediterrâneas. Então, eu acho que esse é o grande eixo de potencialidade. Na prática, ele continua sendo um tópico meio clichêsante. E aí vocês me perguntam, que prática é essa? A prática é o livro didático. Eu esbocei um capítulo e um artigo sobre isso. Como é que os livros didáticos pós-BNCC estão abordando a Idade Média? E nesses dois trabalhos eu identifiquei, né, que não mudou muita coisa. Os livros didáticos estão muito perenes. E eles adaptaram, mas a discussão ainda continua muito atrelada a um viés focado na Europa. Mas, novamente, cabe ao professor também fazer diferente. E, novamente, esse é um eixo que bem atual da historiografia. Os outros são senhores e servos no mundo antigo medieval, escravidão e trabalho livre, lógicas comerciais na Antiguidade Romana e no mundo medieval. Eu acho que isso sempre é muito interessante para pensar lógicas pré-capitalistas que desnaturalizam o capitalismo e convenhamos. Mas lá vai o professor esquerdista falando. Não é isso. A questão é desnaturalizar o tempo presente é fundamental para a gente até gerar utopias. Ainda que essa utopia pode ser ambiental. Não necessariamente ela tem que estar ancorada em visões socialistas, comunistas de mundo, anarquistas de mundo. Pode ser outras lógicas. Mas isso é para pensar formas de superar os desafios impostos pela sociedade capitalista, eu tenho que estudar outras experiências. E essas outras experiências estão no mundo pré-capitalista. Outro que eu gosto muito, que eu citei anteriormente, o papel da religião cristã, dos mosteiros, da cultura da Idade Média. Me incomoda esse tema, porque foca muito em cristianismo e não apenas eu, mas vários colegas que têm escrito sobre ensino de história medieval têm reforçado a necessidade de pensarmos um cristianismo plural na Idade Média. Essa pluralidade, que é uma pluralidade institucional até por volta do ano 1000, mas mesmo depois é um cristianismo de heresias, é um cristianismo de disputas, de conflitos, de experiências cristãs que foram negadas por uma instituição papal, e pensar uma experiência cristã para além da Europa. Aqui eu faço a menção ao meu colega Bruno Shoa, Borgongino, da Federal de Pernambuco, que tem um laboratório de pesquisa Outros Medievos, o Leon, e que tem um trabalho muito interessante sobre o cristianismo etíope na Idade Média. Pensar o mundo cristão medieval também é pensar a Etiópia. Falaria isso. E, por fim, o objeto de conhecimento, o papel da mulher na Grécia e Roma e no período medieval. Isso é fundamental. Nós vivemos um país campeão em feminicídio, um país misógino, um país que trata as mulheres de forma bizarra. E é fundamental pensar as experiências femininas no tempo, transformar o estudo da mulher medieval em algo a mais do que um box explicativo sobre Christine de Pizan, Joana d'Arc. Isso é importante, mas é pouco, né? Então, eu tenho falado com os meus alunos, eu quero que eles leiam a obra Cidade das Damas e pensem uma mulher medieval criticando a misoginia. Eu quero que eles leiam Marguerite Porret, eu quero que eles leiam Trotula de Ruggiero e o Degarda de Bingen, para pensar, por exemplo, plantas medicinais. Existe uma possibilidade de um saber feminino. Pensar, por exemplo, que a mulher na Idade Média tem uma participação intelectual, política, muito mais evidente do que na sociedade clássica, tão valorizada, e no mundo moderno. Né? O mundo moderno, por vezes, vai recolocar uma mulher numa ideia de economia do oikos, pregada lá por Xenofonte no século V a.C., muito mais do que medievo. Os estudos sobre queenship têm demonstrado que a rainha medieval ibérica, em grande parte, exercia um poder muito mais amplo na Baixa Idade Média do que vai exercer séculos depois da Idade Moderna. A Idade Moderna é muito mais restritiva às mulheres do que a Baixa Idade Média, ainda que a sociedade medieval seja androcêntrica e misógina na Europa cristã. Então, acho que são potencialidades várias. Óbvio que é muito difícil fazer isso por aquele eixo que a gente estava discutindo. Quando não tem uma formação atualizada, quando algumas universidades continuam ainda dando aula de história medieval de forma caduca, quase desonesta em termos de formação, é isso. Atualmente. Então, acho que é necessário defendermos essas possibilidades. Essas possibilidades passam por defender uma qualificação da formação docente em história medieval.
Para quem está ouvindo a gente é professor, vocês podem ver que possibilidades não faltam. Douglas, agora nessa parte do programa, eu sempre peço alguma indicação ou cultural ou bibliográfica sobre o tema. O que você tem aí pra gente?
Olha, eu vou indicar uma obra de um colega, não é um merchan, é gratuita a obra, que é a obra A História Medieval entre a Formação de Professores e o Ensino na Educação Básica no Século XXI, que é uma obra do colega Luciano José Viana, está lá no interior de Pernambuco, Petrolina, da Universidade do Estado de Pernambuco, né? A UP, está no campus Petrolina, e ele organizou essa obra monumental. É uma obra de, eu acho que são mais de 500 páginas.
Tem 800 páginas. Hã? Eu tô com ele aberto aqui, porque o livro que eu ia indicar, ele tem 800 páginas.
Eu vou indicar essa obra, porque eu acho que ela é o principal esforço brasileiro para tentar pensar a história medieval. Se tem uma coisa boa da BNCC 2015, é que ela obrigou os medievalistas brasileiros a escreverem sobre ensino. Colegas que nunca tinham escrito sobre ensino, ou que pouco falavam de ensino, se viram pressionados a se posicionar e a buscar outras respostas sobre por que estudar história medieval no Brasil no século XXI. E acho que esse livro do Luciano, ele reúne esse primeiro movimento de diferentes pesquisadores brasileiros tentando pensar o ensino de história, tanto em suas especialidades. Então a gente vai ter trabalhos sobre a Escandinávia no ensino de história, Inglaterra anglo-saxã no ensino de história, o cristianismo medieval no ensino de história, coisas assim. Mas lá a gente também vai ter trabalhos que são singulares sobre a história da Ásia, por exemplo, do Alex Degan. Eu tive a oportunidade de contribuir, eu falo com muito orgulho sobre Idade Média nos livros didáticos. Eu falo com mais orgulho porque o Newton Mulé Pereira também escreve no livro. E eu falei, olha a responsabilidade. Eu considero um grande especialista sobre Idade Média nos livros didáticos no Brasil. Eu sou apenas alguém que tenta contribuir para o tema e eu escrevi sobre isso. Então é um livro que você vai ter. Vai ter o meu grande amigo Renan Marques Birro, junto ao Lucas Grimbowski, escrevendo sobre uso de recursos tecnológicos, ensino de história medieval. Então, acho que é um livro muito, muito importante para a gente tentar trazer outros recursos sobre a Idade Média, repensar temas, repensar recursos como livro didático, que eu escrevi. A professora Lenora, que é especialista em música medieval, escrevendo sobre o uso da música medieval no ensino de história, entre outros temas. Então, acho que é um livro muito importante. Eu também vou acrescentar, não é uma obra, não é um artigo, os trabalhos da Cláudia Bovo, uma colega Cláudia Bovo, se eu não me engano, está na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, já há alguns anos. Ela tem alguns artigos importantíssimos sobre o ensino de história medieval no Brasil, textos bem críticos que eu acho que são muito relevantes para quem quer estudar isso. Também indicar os trabalhos do Newton Mulé Pereira, professor da Federal do Rio Grande do Sul, tem vários e vários artigos disponíveis e facilmente acessíveis, que vão, por exemplo, pensar o debate curricular sobre a Idade Média no Brasil. O Newton é um grande especialista sobre a Idade Média nos livros didáticos, tem capítulos, tem livros sobre a Idade Média nos livros didáticos. Ele também tem pensado sobre esse ensino de história medieval associado ao medievalismo, associado a esse encontro da alteridade. Então, acho que estão aí pelo menos dois autores muito relevantes para esse trabalho sobre o ensino de história medieval e que vão dizer, estabelecer relações com a nossa reflexão, que foi sobre BNCC.
E eu ia citar esse mesmo livro por basicamente as mesmas razões que o Douglas, e por uma questão que é meio de, vamos dizer assim, de narcisismo, porque eu estou citado nesse livro, por incrível que pareça. No capítulo do professor Lucas e do professor Renan, eles falam sobre as perspectivas de uso da internet, e esse pequeno podcast está citado lá. Então, eu já ia citar esse livro, foi uma coincidência muito grande aqui do que o Douglas trouxe. Mas eu queria convidar também os nossos ouvintes, principalmente os ouvintes que são professores e que são professores do ensino base, a lerem a BNCC, que acho que é importante também a gente ter conhecimento do que ela pede, do que são as competências, do que são as habilidades, porque apesar do nosso viés crítico aqui, a BNCC é importante. Ela é importante em ampla forma. Então, ter um conhecimento, ter uma noção do que ela é, eu acho fundamental. E aí, uma outra obra que eu gostaria de indicar para também para os professores de ensino base, que às vezes sempre se perguntam como que a gente pode inovar na hora do ensino, né? E acho que para você se atualizar um pouquinho nos debates, tem o livro do professor Marcelo Cândido, recém-editado pela Editora Contexto, e tem um nome muito difícil, chama História Medieval. É um livrinho pequenininho, você lê no ônibus, no metrô, no trem, no transporte aí, ou pega um sábado à tarde para ler, que você consegue ler ele inteirinho, ele é curtinho, em tamanho, não em profundidade. E dá uma lida lá, porque é interessante, porque ele não é focado em ensino, né? Mas ele te abre umas novas possibilidades de abordagem metodológica. Douglas, muito obrigado pelo programa. É sempre um prazer receber pessoas que são como você, como o Lucas, como o Elton, como a Dani, como a Cláudia. Porque esse livro também é um quem é quem de quem gravou aqui comigo já, tá? Né? Tem muita gente que gravou comigo.
Chegou a minha vez.
É, chegou a sua vez. Eu acho que é importante a gente ter pessoas que são apaixonadas por Idade Média, pesquisando sobre isso, formando professores, formando pesquisadores. É sempre um prazer ter pessoas como você aqui, e a casa é sua, né? Quando você precisar, tá aqui.
Foi um prazer muito grande, para além de participar aqui, um podcast que eu indico aos meus alunos, eu tenho defendido o papel formativo dos podcasts nas graduações de história, nas licenciaturas em particular, então foi um prazer estar aqui, e um prazer por causa do tema também, um tema importantíssimo, que mais do prazer de falar do tema é a relevância do tema. Falar para professores de educação básica, eu trabalhei durante 6 anos, como professor de ensino fundamental, entre escola particular e escola municipal no Rio de Janeiro, antes de vir para Santarém. Então, falar para os colegas que estão nas graduações de história, nas pós-graduações de história em especial, mas também para o público em geral, que se interessa sobre a história medieval, a Idade Média. Então, foi um prazer muito grande. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Espero ter contribuído.
Contribuiu, com certeza. Então era isso, meus amores. Se vocês têm alguma crítica, sugestão ou comentário, entre em contato pelo e-mail lá no medievalismo@gmail.com. Estamos abertos. Os contatos do Douglas estão aí na descrição também. Tem o currículo Lattes dele. Tem o academia.org, que é o Instagram de quem faz trabalho acadêmico. Então é isso. Um beijo, um abraço e aperto de mão. E o resto é vida que segue.